Boa noite, 19 horas 37 minutos, diretamente dos estúdios da Rua Silva Jardim, da Rádio Silva Unifesp Baixada Santista. Está no ar mais uma edição do Em Comum, na sua segunda temporada, episódio número 5, Ancestralidade e Inclusão. Hoje o programa volta ao seu formato tradicional, com duas entrevistadas que fazem parte e que têm projetos selecionados neste circuito Lab Santista 2018, circuito que está acontecendo agora, nesses dias, e vai até o início de junho, com uma série de iniciativas, 15 projetos que foram selecionados de toda a Baixada Santista. E hoje, então, sobre a temática ancestralidade e inclusão, a gente vai conversar primeiro com a Juliana Klabunsch, que é ativista da cultura popular e tradicional desde 1997, cursou dança na Unicamp, em 99 iniciou sua atuação em organizações da sociedade civil, ministrando aulas de danças brasileiras, brinquedos e folguedos da cultura popular e participando da gestão cultural e coordenação de seus projetos. Atuou em diversos projetos e entidades e desenvolveu uma metodologia que resultou na criação da Associação Sociocultural e Educacional Zé Belê, que atua a partir de Cubatão, a partir da Vila dos Pescadores e também a partir de vários territórios periféricos, né, da Baixada Santista. Então, um prazer enorme, Juliana, receber você aqui no Em Comum. Boa noite.
Para mim também, deixar já um salve para todos os companheiros, né? E é muito bom poder estar aqui trocando ideias, trocando forças e falando um pouco mais do que é essa vida aí junto da cultura popular.
Muito bem, a gente vai ter bastante tempo para conhecer melhor a trajetória da Juliana e também o projeto que ela vai, que ela, enfim, criou e vai desenvolver ainda, né? Que é no próximo final de semana, né, Juliana?
Que isso, vai começar. A conclusão do processo conclusão é sábado que vem.
Exatamente, que é o projeto Foi Vovó Quem Falou, Edições Negras Raízes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas aqui ao meu lado, lado esquerdo, a gente também tem a Bruna Rodrigues, que é contadora de histórias, escritora e educadora brincante, formada em pedagogia com especialização em relações interpessoais na escola e a construção da autonomia moral pela Universidade de Franca, Unifran. Ela é cofundadora e mediadora de leitura do projeto Casulo Viajante, uma Kombi biblioteca itinerante, e é também integrante do grupo EBA, que é de contação de histórias em libras e português desde sua formação no ano de 2012. Em 2015, a Bruna viajou pela África do Sul, recolhendo histórias e brincadeiras de origem africana, e enfim, e por aí vai. Ela também tem hoje, nesse trabalho na arte de contar histórias, um trabalho de inclusão que tem a ver justamente com o projeto que ela apresentou para o Circuito Lab Santista e foi selecionado, que é sobre a cultura surda. Então, muito boa noite, Bruna, muito bem-vinda ao Em Comum.
Boa noite a todos. Prazer também estar aqui. E vamos conversar mais um pouquinho.
É, a gente já foi alertado que a gente cometeu um erro e a gente vai tentar das próximas vezes não fazê-lo, mas o fato é que a gente, como não tem transmissão ao vivo, e a gente também não conseguiu, a gente vai, não vai poder levar esse programa aos próprios, aos surdos, que são também público disso. Acho que é uma aprendizagem pra gente, Vitinho, aproveitando essa deixa. Aquele que vocês todos esperam ouvir todas as segundas-feiras, a voz deliciosa do rádio santista, Souza Victor. Muito boa noite. Tudo bem com você, Souza Victor?
Boa noite, Savazone Rodrigo. Boa noite às convidadas, a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui no Em Comum, na sua segunda temporada, aí recebendo os proponentes dos projetos do Circuito 2018. Que nessa semana tem aí uma diversa, uma agenda bem legal de atividades. Basta você entrar em labsantista.procomum.org para acompanhar a programação completa.
Muito bem. Aliás, inclusive agora que o circuito está avançando, a gente está começando a ter enfim, várias atividades nos fins de semana. Daqui a pouco a gente vai informar direitinho todo mundo que quer participar. Tem atividade nas aldeias indígenas, tem atividade no centro da cidade, tem atividade de cultura popular, tem atividade de inovação, enfim. O que não falta é atividade, porque na Baixada não falta gente fazendo coisa bacana. O que falta é espaço para essas pessoas, oportunidades, investimentos, o que não acontece na sua maior parte por conta dos poderes públicos locais, mas a gente vai se arranjando entre nós. E começo por aí, Juliana. O que, que é trabalhar com cultura popular na Baixada Santista? Conta pra gente um pouquinho.
Ah, eu acho que antes de mais nada é ser resistente e amar. Amar o outro. Não é você mesmo, não.
Essa foi muito boa.
Cultura popular, ela tá lá no na última item da lista, né? Então você tem que a todo momento ficar alertando, olha, é importante, olha, é o que forma as pessoas, né? Se a gente não souber de onde a gente vem, para onde que a gente vai, né? Fica sempre aqueles questionamentos acima de tudo. Então, a gente vive essa luta de validar, né? De tornar público, de encontrar as brechas, que nem você falou, né? Para que apareça, para que seja visível, né? Porque tem um outro lado da cultura popular que está intimamente ligado com as comunidades, né? Então, esse fazer local, esse saber, né, está lá no final da viela da comunidade tal, né? E quando ganha espaço, acaba até tendo, às vezes, que perder um pouquinho daquela massa, né? Deixa de ser... passa a ser pasteurizado, vamos dizer assim, porque precisa estar num modelo, num formato, né? Então, enfim, é isso. A gente está sempre incentivando as pessoas, os detentores desses saberes, desses fazeres, a se colocar, a não deixar para trás, a não deixar morrer, a não deixar de acreditar que é importante, né? Motivar e encontrar caminhos para, né?
Quais são as principais expressões que a gente encontra de cultura popular aqui na Baixada?
É uma gama bem grande, né? Assim, a gente está muito ligado com a cidade de Cubatão, então lá a gente percebe que é o inverso do que a gente tem em Santos, por exemplo, né? A gente tem uma cidade nordestina, né? 66% das pessoas são de origem nordestina, então você vê o Nordeste em São Paulo, né? Tem de tudo um pouco, né? Desde fazer a tapioca, a cocada, o cordel, até a memória do fazer parte das brincadeiras populares, como maracatu, coco, forró, baião, enfim. E aí, quando você começa a conectar, né, com os outros municípios, você vai vendo uma enorme... um desdobramento dessa diversidade, né? Então, em Santos, você tem uma coisa muito ligada, assim, a essa cultura caiçara, né? É até um tema que a gente tem discutido bastante, até com os pares, né? O que, que é essa cultura caiçara? Mas, assim, tem, sim, uma forte referência. Mas a gente não pode deixar de pensar, por exemplo, em Peruíbe, que está lá na ponta, que é totalmente, né? E você tem até comunidades quilombolas ali, que fazem uma divisa, né, com Peruíbe e o Vale do Ribeira. Então, eu acho que, assim, a cultura popular da Baixada Santista é uma amostragem do Brasil inteiro.
Do Brasil inteiro.
Né? No Guarujá você tem sergipanos, você tem grupos que validam a questão da cultura de matriz africana, né? de raiz mesmo. Então é isso, acho que na Baixada a gente tem um pouquinho de todo esse Brasil aí representado.
E é essa autoimagem, né, construída, sobretudo em Santos, né? Parece que a história da cidade começa com o ciclo do café, né?
Uhum.
Parece que nada aconteceu nos 400 anos anteriores, né, de formação. Então, você não teve 400 anos de escravidão na região, você não teve... Pô, você tem um engenho dos Erasmos, né? Quer dizer, um dos primeiros engenhos de cana do Brasil, a formação dos núcleos, né, de circuitos urbanos, né, que uhum. começaram também já no período colonial. Então, parece que tudo isso foi apagado e sumido, né?
Uhum.
Desapareceu por conta de uma cultura mais recente, de uma autoimagem de que a história se, né, começa nesse momento.
Dali para frente, exatamente.
E é impressionante porque, assim, é isso, como você estava dizendo, quer dizer, você tem um recorte aí do Brasil inteiro, com expressões desde... Eu estava vendo, 36 ou 37 comunidades indígenas.
Sim,
na Baixada. A gente, enfim, até toma contato com 5 ou 6, mas no programa anterior a gente estava levantando os números, né?
Uhum.
Presença indígena gigantesca, né? E aí com isso toda uma cultura também, né? Bem. Que tá aí e está de certa maneira apagada. O trabalho que vocês estão fazendo em Cubatão, ele tem muito disso também, né? De promover a visibilidade. E vocês têm um trabalho especificamente na Vila dos Pescadores também, né?
Como que é? Quando a gente pensou a associação, na verdade a gente já pensou junto com a comunidade, né? A gente tinha um grupo de colegas que pesquisava um pouco, né, do que é isso, o que é a cultura popular nas áreas de vulnerabilidade social, né, que para eles nem chega, né, esses termos. Mas, enfim, o que é reconectar com essas questões todas no meu viver, né? E aos poucos a gente foi percebendo que a comunidade sabia o que ela queria, né? Então, a partir desse pensar juntos, a gente percebeu que o importante era reafirmação. Né? Eram ações positivas para reafirmar a existência deles. Né? Então, todas as nossas ações, desde as remontagens, entre aspas, aí, né, das brincadeiras populares que a gente mapeou, identificou na comunidade, até as ações de eventos, como esse que vai ter agora dia 19, de cursos, de formação de educadores, tem sempre essa característica de tornar visível aquilo que não está pautado, não está concretamente conectado com uma massa aí que diz isso para a gente, o que é e o que não é, que nem estava colocando agora. Né? Uhum. Infelizmente, a gente ainda vive assim. Né? Tem uma galera que pensa e que vai botando para o pessoal o que é legal e o que não é legal. Né? Pensa de um jeito X e esse jeito X é o que fica. Então, enfim, a nossa grande proposta é essa. A macro proposta é essa, é tornar visível quem tem esses conhecimentos. E aí desdobrar para o empoderamento, para eu entender a minha identidade, saber quem eu sou, o que eu quero fazer, né? Com tudo isso que eu tenho de lida no dia a dia. Né? Então, assim, a gente começou com um mapeamento pequeno na Vila dos Pescadores. Identificamos as origens dessas famílias, o que elas tinham de memória ativa, memória passiva, né? E a gente elaborou um plano conjunto com a comunidade para fortalecer essas conversas, né? Então, primeiro a gente começou a falar de educação patrimonial, de inventário pessoal, aí que a gente começou a formar, entre aspas, também essa palavra, né? Mas dar mais conteúdos assim, técnicos, vamos falar assim, para o pessoal se lançar enquanto promotores daquilo que a gente estava se propondo a fazer, né? Que eles sentissem firmeza, mais segurança, e aí aconteceu a disseminação total, né? Que foi um período que a gente conseguiu uma parceria com as escolas municipais. Veja, com as escolas, então assim, com as diretoras, a gente convenceu elas.
Sim, por baixo, né? De baixo para cima.
De baixo para cima. E aí esses jovens e adultos da comunidade começaram a fazer ações em 16 escolas da cidade.
Sensacional.
Então isso começou a reverberar, a trazer ar para a coisa, né? E acabamos tirando alguns produtos disso, né? Então, um deles é o maracatu, que está super ativo, que vem de uma memória de integrantes de maracatus lá de Recife, que moram na Vila dos Pescadores, entendeu? Não é uma coisa assim, ah, legal, vamos tocar e dançar maracatu porque é legal, né? Mas porque tem a ver com a história desse pessoal. E que interessante relatar, assim. A gente perguntava para eles, mano, por que vocês não fazem, né? A gente pode ajudar vocês. Não, minha filha, quando eu voltar para casa eu faço, fica tranquila. Eu falei, mas há quantos anos você mora aqui? Ah, fazem uns 20 anos. Né? Então faltava esse estímulo. Então, assim, desde os brinquedos populares, que o maracatu e o jongo ficaram bem presentes a partir dessa pesquisa, até as ações de mobilização mesmo de bairro, né? Para resolver o dia a dia.
Muito, muito, muito bacana, Juliana. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso, mas hoje eu quero também aproveitar agora na sequência para dar boa noite direito para a Bruna. A Bruna que, na verdade, de várias coisas que eu gostaria de te perguntar, Bruna, eu fiquei muito curioso de saber um pouquinho sobre essa história de viajar pela África do Sul recolhendo histórias e brincadeiras de origem africana, já que a gente está falando sobre histórias e brincadeiras de origem nordestina, brasileira, mas obviamente também produto da diáspora africana, né? Seria bacana saber um pouquinho das histórias e brincadeiras da África do Sul.
Sim, na verdade foi uma grande experiência, né, essa viagem. E foi um grande desafio também, porque eu não tinha língua, né, no inglês. Né? Então, eu fui para fazer um intercâmbio para aprender a falar inglês. Então, a comunicação lá, eu senti muita dificuldade. E eu fui realmente conseguir encontrar algumas histórias, que não foram muitas, e também as brincadeiras, quando eu fui para a escola, né? Quando eu fui no lugar das crianças, onde elas estavam, e ali junto com os professores e com as crianças que nem falavam inglês também, as crianças de 4 e 5 anos, né? Eles tinham coça como a primeira língua. E aí foi uma experiência muito incrível, porque a gente conseguiu se comunicar pelo corpo, né? Pelo olhar, pelo corpo e pela brincadeira, né? Lá eu pude ver, né, como a brincadeira, ela não precisa exatamente ter essa palavra que direciona. Ela é muito dinâmica, natural, é orgânica, é do corpo, né? Que é como os brinquedos populares, né? Então, isso foi muito interessante. E algumas coisas que eu sentia muito Brasil, né? Então, nas brincadeiras de trenzinho, né? Como a gente canta aqui o passa-passa 3 vezes, que a criança vai passando por baixo, a gente faz um trenzinho. Lá eles também brincam disso. Eu falava, gente, é Brasil, que legal! Né? Você se reconhecer, né? Naquele lugar, né? Com a cana-de-açúcar, quando eu vi mandioca, eu falei, nossa, que demais! Então, assim, foi um desafio, foi uma experiência muito, muito incrível mesmo. E, poxa, foi um aprendizado, né, de valorização cultural, até, né, de revalorizar e ressignificar, né, o que nós trazemos dessa ancestralidade, né, negra. Eu, enquanto negra, né, estar neste lugar e começar a repensar, né, acho que foi uma coisa, né, num país, né, como a África do Sul, que teve um apartheid, enfim. Foi também uma coisa assim, de repensar o meu lugar mesmo. Né? E, enfim.
E como que é esse lugar da contação das histórias e do recolhimento de histórias na sua vida?
Bom, eu conto histórias desde os 18 anos, então está quase 12 anos aí, né? Uma coisa que faz parte já da minha vida, que eu escolhi, fui escolhendo e ela foi chegando, né? O universo foi abrindo as possibilidades, as portas para isso acontecer. Eu conheci uma contadora de histórias, que é minha amiga Vanessa Aranha, e isso foi em 2006, né? Eu a conheci e eu não tinha contato, né? Eu nunca tinha visto uma contadora de histórias. E quando eu vi, eu estava cursando pedagogia, eu fiquei muito encantada. Falei, gente, que incrível isso, porque as histórias curam, é incrível. E aí eu pensava, eu quero muito isso para os meus alunos. E fui fazer isso pensando, né, nas crianças, né? Mas, né, eu fui curada através das histórias, né? Muitas coisas eu consegui entender, né, por meio das histórias. E é um universo que ele possibilita encontrar as pessoas e ouvir, né? Esse momento da escuta, de você parar um pouquinho para você entrar num outro universo, que é o universo do Era Uma Vez, onde tudo pode acontecer e que nessa história você vai resolvendo seus conflitos internos, né? E aí eu fui em busca disso, aí fiz alguns cursos, né, de contação de histórias, e aí eu percebi que eu queria além dos muros escolares, eu queria isso para todas as crianças, porque eu via que isso era algo muito potente, muito transformador, e eu queria isso para todo mundo. E aí foi quando eu saí da escola, né, onde eu lecionava, e fui seguir, né, isso em 2014, e sigo, né, até faz 4 anos, só nessa área, né, na arte da narração de histórias e da mediação de leitura. E nesse meio período foi quando eu conheci a Amanda Lioli e a Lia Albano, que são minhas companheiras, que juntas, né, nós fundamos o Grupo EBA, que é um grupo de contação de histórias que a gente pesquisa a cultura da infância, a gente pesquisa as histórias, né, as brincadeiras populares também, a música e a cultura surda. Né? Então, cada uma tinha um caminho ali, uma trajetória. Né? Então, a Lívia é psicóloga e estava vindo mais, né, nessa área das brincadeiras. A Amanda já estava sendo intérprete de Libras e eu vim com a contação de histórias. E a gente quis unir tudo isso para misturar nesse caldeirão e ver o que ia sair daí. Né, que é a nossa pesquisa, né, de juntar esses corpos. Né? Então, o corpo que fala, como a gente vai conseguir se comunicar sem ser com a palavra somente. Quais são as outras formas? Como que a gente vai conseguir brincar com uma criança que não ouve? Né? Qual é a história que ela tem para contar? Né? Quais as brincadeiras da infância que ela tem? Né? Porque nós, ouvintes, a gente tem uma cultura da infância ouvinte. Né? Todo mundo aqui cantou Borboletinha, está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Todo mundo aqui conhece essa música, né? E ela vai se perpetuando. É uma cultura nossa da infância brasileira. Né? Essa música faz parte. E os surdos? Né? Qual é a cultura? Né? Qual é as brincadeiras? Quais as histórias que chegam? Quais as histórias que eles ouviram? Né? Sempre foi assim? A Libra sempre foi tão presente? Então, é algo que a gente pesquisa muito, né? Enfim.
E você chegou a alguma... Você tem então, hoje um mapeamento já dessa... Do que é esse repertório da infância?
Então, a gente...
Das, né, das crianças, sim, também que não ouvem?
Então, a gente está nessa pesquisa, né? Esse ano, a gente começou um projeto, o Grupo EBA, que é com o Fusca. O projeto é Joaquim, o Fusca que contava histórias. E com esse Fusca, a nossa ideia é percorrer, né, enfim, capital, litoral, Brasil, é percorrer os espaços para fazer um mapeamento. E eu discuto mesmo, né, de parar para ouvir o que essa comunidade surda tem a dizer. Né? Então, ele tá em andamento, né? A gente fez isso na cidade de São Paulo esse ano, estamos finalizando. Então, nós somos em todas as EMEBs, que são as escolas bilíngues para surdos. Então, lá nessas escolas, as crianças elas têm como a primeira língua, né? Elas aprendem Libras, porque é isso, não é todo surdo que tem Libras como primeira língua, não é todo surdo que sabe Libras também. Né? Então, há várias realidades dentro né, desta comunidade. Então, a gente passeou, né? Fomos lá em todas essas escolas e, no final, a gente contou histórias que são pautadas na realidade surda, que nesse nosso grupo agora a gente está com uma atriz surda, que é aqui de Santos, a Catarina Moreira. E a história que a gente contou foi baseada na história dela, de enfrentamento, de resistência. Né? Então, ela conta como foi quando os pais descobriram que ela era surda. Né? E ela conta essa história sem voz, ninguém faz a voz. Ela só conta essa história com a língua de sinais, mesmo quando tem ouvintes. E os ouvintes eles ficam atentos, tentando entender o que está acontecendo, o que ela está falando. E é muito incrível que eles vão tentando acertar durante, né? E eles entendem. E eles entendem, a gente não precisa traduzir. É isso que a gente tem percebido muito, né? Que não é tudo que você precisa traduzir. Uhum. Né? Que o corpo ali, o olhar, ele fala bastante. Né? Então, a gente tem percebido isso. E essa representatividade também de ter uma atriz surda no grupo, como isso é importante. Porque você, né, inspira os outros surdos também a serem, né, a ver que é possível, né? Porque assim, que a gente vê vários grupos aí com intérpretes tal, mas onde estão os artistas surdos, né? Uhum. Onde que está essa galera? Onde eles estão? Né? Onde eles estão aqui em Santos? Quais os espaços que existem, né, para de convivência?
Entre... E tem?
Tem. Descobri.
Descobriu?
Tem, fiquei muito feliz.
Não, é fantástico. Fantástico. É bom saber e bom informar.
Informar, né? E divulgar mesmo, porque assim, é um espaço, chama Congregação Santista de Surdos, fica no Gonzaga, na Rua Tocantins, número 4. E apesar desse nome, né, congregação, não tem a ver com religião. É um nome que na época foi dado porque era o lugar onde eles congregam, né, onde eles congregam mesmo, onde eles se encontravam para trocar, né? E é fundado pelos surdos aqui de Santos. Tem 61 anos já.
Puxa,
o espaço está tá completando 61 anos. E é isso, não é todo mundo que sabe. Então, é um espaço que foi criado por surdos, não é da prefeitura. E hoje eu fui lá para conhecer, e aí uma das meninas estava me contando que ele foi criado, e no espaço tinha tablado de madeira no chão para eles dançarem, então tinha baile. Né? Então, tinha um bailinho, e eles podiam sentir a vibração.
Sentindo a vibração.
E dançavam. E aí foi crescendo, agora está num outro espaço, que é esse do Gonzaga, e é um espaço que encaminha, né? Atendem... tanto educativo como psicologicamente, atendem os surdos, encaminham para o mercado de trabalho, dão cursos de Libras, é filantrópico, então não tem uma renda, né? Então todo mês tem o bazar, a gente pode divulgar aqui na rádio,
claro.
O bazar. É, que é, e é com isso, né? Com o bazar, com as aulas de Libras que eles oferecem, né, para os ouvintes, que eles vão conseguindo gerar esse espaço.
Muito bacana, Bruna.
É muito legal.
A gente está agora encaminhando para o primeiro break. Eu não queria saber, sabe o que acontece? Eu estou muito encafifado hoje, viu, Juliana, viu, Bruna? Porque eu não sei, o Vitor não fala nada. Não sei se ele veio para o programa, vocês estão vendo aí no estúdio?
Hoje eu estou em silêncio no podcast, mas assim, falando muito nas redes sociais. Acompanhe, barra Procomum. Estou aqui já, coloquei algumas fotinhos no ar, divulguei os links, a programação, então... Há várias formas de falar e várias formas de ouvir. E hoje, a trilha sonora, parte em homenagem a DJ Caiafo Stephanes, parte em homenagem ao projeto da nossa amiga Juliana. Vamos escutar um pouco de Afrobeat em Creative Commons. Fiz uma pesquisa ali no freemusicarchive.org e encontrei bastante música da África. O primeiro bloco vai com Armê, com Guiné Militar. É uma música bem... Não entendi muito, mas pareceu bem politizada, bem bacana. E Ikebe Shakedown, com The Illusion. DJ Caiafo Stephanes, dá o play.
Une armée en or, opérationnelle et républicaine. Le génie militaire, un exemple des actes pour le Gabon. Son Excellence, Omar Bongo Ondimba. Ministre d'État Ali Bongo Ondimba, le général Mangolo Mvoulou, le deuxième colonel Mali Odjoa. Oh,
Tout le monde à gauche, tout le monde à droite, en position de qui on va rien voler. Rien voler, rien voler, rien voler, rien voler, rien voler, soit. Tout le monde à gauche, tout le monde à droite, en position de qui on va. Gaïa.
Toujours servir de fond le Gabon génio. Toujours servir de fond le Gabon génio. Toujours servir de fond le Gabon génio. Toujours servir de fond le Gabon génio.
Dédicace à nos collègues des forces et des forces nationales, armées de terre, armées de l'air, marine nationale, bâtons des sapeurs-pompiers, gendarmerie nationale, l'aviation légère des armées, la garde républicaine, la santé militaire, et sans oublier le cap pour ma boule des chefs.
Comum em sua segunda temporada, passeando pelos projetos do Circuito Lab Santista 2018. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo em radiosilva.org. E todos, eu disse todos os programas disponíveis e replicáveis em mixcloud.com/instituto_procomum. mixcloud.com/instituto_procomum. Segue a gente nas redes, bebê. É barra Procomum. E acompanhe as novidades do Lab Santista, o novo laboratório cidadão da Baixada Santista.
Dia 13 de maio, em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam talvez ainda hoje o façam, o fim da escravidão. Da escravidão, o fim da escravidão. Esse é o verso que abre, né, a canção do Caetano Veloso, do Noite do Norte. E eu sempre que ouvia esses versos, eu ficava pensando como há uma injusta forma de celebração, né, dessa data que significa a assinatura de uma lei que até hoje, como muitas leis no Brasil, não entrou efetivamente em vigor, a observar só a forma da distribuição nefasta, desigual e injusta da situação do povo negro no nosso país. E um dos projetos que foi selecionado pelo circuito Laboratório Santista desse ano é justamente um projeto que vai investigar isso, que é o projeto da Juliana. Então eu queria aproveitar para pedir a ela, na verdade, antes de tudo, que recite algo para nós, considerando que ontem foi dia 13 de maio, essa data em que se comemora a abolição da escravidão, mas que também, e hoje sobretudo, se celebra a resistência, a luta do povo negro por espaço e reconhecimento e justiça, né, no nosso país.
É a maior busca. Bom, o desafio traz emoção. Eu vou fazer um poema aqui do Solano Trindade, Navio Negreiro, e relembrar que recentemente sua filha Raquel Trindade, nossa mestra, foi para Ruanda também. Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem o navio negreiro, vamos, minha gente, olhar. Lá vem o navio negreiro, por águas brasilianas. Lá vem o navio negreiro, trazendo muita carga humana. Lá vem o navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro, cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro, com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro, cheinho de inteligência.
Cheinho de inteligência.
Esse é o mestre, né? Solano, ele sempre conseguiu retratar tudo de melhor que os nossos irmãos africanos sempre tiveram.
Sempre tiveram.
Sempre tiveram. Eles foram as pessoas que trouxeram os primeiros conhecimentos tecnológicos para o Brasil. Eles eram os ferreiros, né? Nenhum europeu dominava essa tecnologia como eles dominavam. E até hoje, se a gente olhar aí alguns portões, janelas, grades, principalmente das casas grandes, a gente encontra um símbolo que é parecido com um coração. Não sei se vocês já repararam, assim, ele é muito presente. E ele tem um significado muito grande, né? Ele vem de uma etnia Akã e chama-se Sankofa, que foi o símbolo que a gente escolheu para representar a nossa ação. E ele significa que a gente volte ao passado para aprender com os nossos antepassados e que a gente siga à frente levando esse aprendizado. Então é uma sabedoria imensa, né? Estou aqui arrepiada.
Eu também. Estamos todos aqui.
Estou aqui com não sei como que tem gente que não quer
a
ver.
A flor da pele aqui. Vocês fizeram um trabalho, já desenvolveram, né, Juliana, nesses últimos dias aí, foi o Vovó Quem Falou, edição Negras Raízes, que foi o projeto aprovado pelo circuito. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi desenvolvido o projeto e como é que vai ser. Né? Tem uma atividade aí que vai acontecer nesse fim de semana, vai acontecer lá no Galpão Cultural do Parque Anilinas, aliás, um espaço cultural de resistência. Sim. Super importante.
Uma,
né?
Ocupação pura.
Uma ocupação pura, né, do movimento cultural da Baixada Santista também. Vai ser dia 19 de maio, das 15 às 21 horas. Né?
Isso aí. Como eu disse anteriormente, a gente já tinha muita pesquisa feita, né? E quando você faz pesquisa para um foco, né, que nem as brincadeiras, você acaba fazendo uma série de outras micro-pesquisas no caminho, né? Então a gente foi encontrando muita história, muita história, muita história, e elas foram se acumulando, e a gente olhava para aquilo assim, tá, no HD externo já, não cabia mais o pendrive, e fotos antigas, precisando de tratamento, digitalizar, enfim. A gente olhava para aquilo e falava, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa com isso, a gente precisa tornar isso público, a gente precisa dividir isso com as pessoas. né? Porque são fotos que são da memória da cidade, né? Que nem você falou também, né? Aquilo que a gente não vê, a gente não concretiza, né? Então, se a gente não tiver esses espelhos, como é que a gente vai mudar, né? Então, todo esse conteúdo lá, né, parado, engavetado, a gente querendo fazer alguma coisa. Quando a gente teve conhecimento, né, do circuito e um incentivo para uma ação, a gente, pronto, é isso. Era o que faltava. Esse pontapé, vai fazer, né? Então, a gente fez o quê? Recolheu esses primeiros contatos e conteúdos sobre histórias de pessoas de origem africana ou afrodescendente que fazem parte da história de Cubatão e que ninguém nunca ouviu falar, né? Você parar para perguntar para qualquer pessoa como é a história de Cubatão, eles vão falar da família Couto, da família da Guarda, da família Louro, da família... um monte de família portuguesa. Não que elas não tenham sido importantes para a cidade lá, né? Mas, enfim, cada um deles tinha 3, 4, 5 escravos ainda. E esses escravos, né? Não vou falar isso, esse nome é horrível. Mas essas pessoas que foram escravizadas tinham todo um conteúdo na mão, né? E que foi o que foi formando a cidade, né? Então, um dos exemplos é a avó Bia, né? A dona Maria Liberata. Ela era a parteira da cidade. Ela fez toda a família desse pessoal vir para a vida, né? E ela aprendeu isso na lida também, né? E depois, fazendo, né, o resgate mais aprofundado com os outros integrantes da família, a gente foi percebendo que todas as mulheres da família cuidam de criança. E elas juntam uma porção de criança que não é filho delas, mas é filho da rua, é filho da comunidade, é filho da escola, do hospital. Onde elas estão indo, elas vão agregando criança e vão fazendo, né, essa educação que hoje a gente chama de não formal, de informal. Mas nada mais é do que agregar, fazer parte da comunidade que elas estão inseridas. Então, essas histórias a gente aprofundou um pouco mais. Fizemos algumas entrevistas novas com elas. Até foi possível através de uma parceria nova que nasceu também, né, dessa,
do impulso
do encontro, exatamente. Legal. Com o pessoal do projeto Concom, de comunicação comunitária, lá da CDHU, né, o pessoal que está lá nas cotas ainda. E aí agora, na verdade, a gente tinha a ideia de fazer só assim a projeção, contar a história delas, fazer uma coisa, intervenção e tal. Acabou virando um pequeno curta-metragem.
Puxa, que
bacana. A gente vai ter muito prazer em exibir para as pessoas nesse dia, né? E que, na verdade, a gente pensou que todos nós que fazemos e lidamos com a cultura afro também temos o nosso incentivo dado por essas pessoas, né? Então, a gente foi ao encontro dos outros grupos da cidade, que a gente está muito ligado, já tem uma rede de conexão, porque senão a gente não sobrevive na cidade, claro, né? Mas, enfim. E eles toparam de pronto, assim, não, com certeza. Então, assim, os grupos eles vão se apresentar numa forma de homenagear essas pessoas, né? Então, a exibição vai acontecer às 18 horas, mas o evento começa às 15 com apresentações, intervenções, né, do Jongo, a Nações Unidas, que é a escola de samba mais próxima lá do parque, também vai estar. Depois a gente tem uma roda coletiva de capoeira com todos os grupos, até aberta, né, para quem for capoeirista quiser participar. A roda de Jongo também é. E a gente finaliza com um maracatu também aberto para quem quiser estar lá, dançar, levar seu instrumento também. Sempre nessa ideia de homenagear essas pessoas, né, de torná-las visíveis. E a gente já está cheio de planos. A gente já quer levar o curta para as escolas, porque é material que não está no livro, é coisa que ninguém estuda, né? A lei está aí, mas não é colocada em prática. Então, a gente está sempre, né, querendo impulsionar essas coisas. Essa é uma das ideias. E de fazer esse material circular também, né? Pensando aí em outros horizontes, né?
Sensacional. Estão todos convidados aí que estiverem ouvindo. É dia 19 de maio, das 15 às 21 horas, no Galpão Cultural do Parque Anilinas, lá em Cubatão, né?
Ah, e faltou falar do super parceria com o Coletivo 302, que é o coletivo que mantém essa ocupação em pé, né?
Sim.
Todos os grupos e ações da cidade estão ali congregadas, mas eles que estão ali de sentinelas, pegar um espaço de um parque que é um parque público, que na verdade é muito mal utilizado, e transformar esse espaço assim, de verdade, né? Pediram doação desde o cimento até material de acústica, assim, e está lá como uma das salas de teatro até da cidade, né? Que a cidade ainda não conseguiu finalizar nem o teatro, nem a reforma, sala de teatro.
São exemplos, né, de para a gente que milita, né, e defende o comum, são essas as estratégias, as formas, né, que nós inventamos para poder realizar aquilo que coloca a nossa vida em contato, nossas vidas em comum, né, e que muitas vezes encontra dos poderes públicos não apoio, mas enfrentamento, né, Vitinho?
E não é o único exemplo, né? Em Cubatão, no Parque Casqueiro também tem a pista de skate e bicicleta ali, que o Sérgio constrói todos os obstáculos sozinho ali. Na última rampa ele gastou R$7.000, demorou 6 meses e já saiu diversos talentos, diversos atletas de uma praça que é construída à mão pelas próprias pessoas que a frequentam. Muito legal. E eu queria fazer uma pergunta também pensando no território de Cubatão, né? Uma cidade marcada pela industrialização, né? Minha mãe trabalhou na COSIPA, toda aquela questão da a depressão, as doenças e, enfim, o meio ambiente. Como é trabalhar com cultura popular e com ancestralidade em um local marcado pela industrialização, pelos avanços que não param?
Olha, eu acho interessante essa pergunta, porque, principalmente quando a gente fala com os jovens sobre esse assunto, eles estão meio fadados a ser soldador, enfim,
reparador, caldeireiro, né?
Todas as ocupações que tem
técnico de segurança, né?
No espaço industrial aí, né? E não, na verdade, quase nenhum deles tem essa vocação, tem essa vontade, né? Então, quando a gente abre esses espaços, a gente vê que eles se jogam por conta de uma vontade, né? De querer ser diferente. Então, assim, você tem um ciclo socioeconômico, né, que é super difícil de ser interrompido, porque é a necessidade, né? Então, minha mãe foi, eu você, meu pai foi, eu você, né? Um menino bem-sucedido de Cubatão hoje, um jovem, ele participa de formação já para o mercado de trabalho com 14, 15 anos e o top conseguiu um emprego na indústria. Uhum. Né? Então ele já tem meio que esse estigma, né? E aí quando a gente começa a pôr esses outros assuntos como tema em voga e até fala para eles que isso é legal, incentiva eles, é como se fosse um nossa, não tem nem a palavra certa para usar, mas assim, eu vejo que é um alívio enorme, né?
Libertador, né?
É libertador, exatamente. E a gente tem que toda hora estar botando isso à prova, né? Acho que tem uns 3 anos atrás, o Zabelê foi convidado para representar o Brasil lá no México, no encontro de folclore, né? Primeira coisa que eles falaram foi, não vou conseguir ir, né? Aí você começa a entender por quê, simplesmente por não acreditarem. Não, mas chegar em casa e falar isso, vão dar risada da minha cara. Como assim que você vai chegar nesse lugar, né? Que não é seu, que não foi planejado para ser seu. Né? E aí a gente vai dando um monte de conteúdos que vão ajudando eles a negociar, a driblar situações, né? Não tem como não falar da juventude, porque realmente é quem quebra essas barreiras, né? Quem vai reinventando, né? E hoje acho que a gente conseguiu dar um grande salto assim, na cidade, não só por nossa ação, mas por uma ação maior assim, de todos esses grupos que estão acreditando mesmo. Né? E que estão, de alguma forma, mostrando que é trabalhador da arte, né? Que sabe o que quer com aquilo, que não é só um hobby, um momento de descontração, mas que sabem onde eles querem chegar. Né? E está aí o resultado, que é o Galpão Cultural, por exemplo. Né? São todos jovens, são uma geração bem, bem próxima, né? E estão transformando um espaço público, né? Trazendo coisas de qualidade para lá, enfim. Então é isso, né? Trabalhar a cultura popular nessa cidade totalmente industrializada é quebrar fronteiras, é quebrar paradigmas e construir um imaginário coletivo capaz de ser transformador, né? De opa, vamos lá. Né?
Muito bom. Eu queria aproveitar só, pedir licença para as nossas entrevistadas, eu queria só saudar uma pessoa que está aqui do meu lado, na verdade uma visita ilustre, conterrâneo. Na verdade, ele entrou aqui porque ele é conterrâneo do professor Stephanie Scaiafo. Veio lá da mesma terra deles, essa terra bem ao sul do Brasil, chamada Rio Grande do Sul. É um profundo conhecedor da música da terra dele. Para tirar ele de lá, tem que fazer um certo esforço, porque ele já estava hoje tendo crise de abstinência, de falta de mate. Então eu queria dar um abraço aqui no meu querido Léo Foletto, criador de um dos mais importantes blogs, sites de cultura livre, se não o mais importante, aí que tem 10 anos já, que é o Baixa Cultura. Léo é parceiro aí há muito tempo e está aqui com a gente essa semana, trabalhando. A gente essa semana está fazendo dentro do Instituto a imersão da colaboradora, que é um projeto novo que a gente inaugurou. São 13 artistas que foram selecionados e que vão passar aí 10 meses desenvolvendo seus projetos, né, ocupando o espaço do Laboratório Santista. E o Léo veio trabalhar conosco essa semana, fazendo, acompanhando um pouco isso, para ter um olhar externo e construir uma narrativa sobre essa história e perfilar esses artistas no começo, para que depois a gente possa acompanhar. Então, vem cá falar um pouquinho, né? Só falar boa noite para o pessoal aqui do Incomum.
Boa noite, pessoal. É um prazer, então, tá aqui na Rádio Silva, que eu já participei remotamente com pequena participação, falando sobre comunicação, colocando umas músicas lá em licenças livres lá do Sul. E eu ouvi dizer que amanhã vai rolar um chimarrão no Lado Santista, que Opa. Tem uma cuia lá, então eu tô só na expectativa.
Tivemos problemas com a bomba.
Foi isso que
final
aconteceu?
De semana, tivemos problemas com a bomba, eu não sei como solucionar. A gente vai ter que ter uma oficina aí de fazer uma bomba improvisada.
Dá botar Santista pra tomar chimarrão, né?
Mas eu como, assim, eu sou um excelente preparador de mate.
Você é um excelente preparador de mate, um excelente dançarino de salsa.
Exato.
Você vê que você tem uma
capacidade. Eu tenho foco nas minhas viagens.
Não, eu acho legal, cara, porque você tem uma capacidade de absorver a cultura, né?
Exato, exato.
Realmente admirável, Vitinho.
É verdade. Amanhã, Léo, Caiafo estão convidados, a gente vai improvisar, vai conseguir uma bomba e vamos tomar mate amanhã, vamos matear.
Matear. Sabendo que o Vitor, na verdade, ele fez um curso de aprender a matear em Rosário, né? Foi na Argentina que ele aprendeu
a matear. Que vai ser sede do LABIC esse ano, esperamos, do Laboratório de Inovação Cidadã.
Foi EAD, né?
Ensino à distância. Pelo jeito que ele usou, né? A gente vai sacanear o EAD também, porque é um monte de gente que aprende, entendeu? O problema é o Vitinho, porra, que fica indo pra esses lugares aí todo, acha que já se adaptou a cultura do lugar pra ele mesmo. Aí, ó.
Não me adaptei, mas mergulhei fundo. Mergulhei gostosinho.
A alteridade do Vitor é realmente impressionante. Parar de fazer troça com um amiguinho. Vitor é, de fato, um excelente preparador de mate. Eu não tenho nenhuma capacidade de fazer isso, mas adoro tomar também um chimarrão. Aprendi, por incrível que pareça, com os gaúchos em Brasília, na época que eu morei lá. Bruna, a gente conversava aqui no intervalo. Você vai fazer uma atividade esse fim de semana também.
Isso.
Conta um pouquinho pra gente como vai ser.
A gente está muito feliz porque o local que nós vamos realizar a atividade será na Congregação Santista de Surdos. Então, a nossa ideia é sacudir mesmo a cidade para que todos, né, surdos e ouvintes, possam conhecer o espaço, participar, né, trocar, a gente fazer essa troca de língua. Né? Tem até um termo que a gente gosta muito, que é o beijo de línguas, né, da Libras com português. Beijo de Libras.
Beijo de Libras.
Então, vai ser a partir da 1 da tarde. Né? E para a gente brincar, todo mundo junto, né, tanto surdos e ouvintes, a gente vai fazer isso através das histórias. Então, terá uma contação de histórias em Libras e português ao mesmo tempo, né, regada com muitas brincadeiras bilíngues e também instrumentos, né, para que todo mundo possa participar e sentir. E depois da contação de histórias, que é baseada num livro chamado Pé de Sonho, que é um livro de autoria do grupo EBA, depois eu posso dar uma introduçãozinha, e ele fala de sonhos. E a gente quer, né, retomando essa questão do ouvir, de você né, prestar atenção no que essa, no que as pessoas querem dizer, o que elas têm para compartilhar. Depois da contação de histórias, vai ter um bate-papo e a gente vai realizar uma dinâmica para que todos possam compartilhar os seus sonhos. Né? Quem quiser dizer em voz alta, tudo bem. Quem não quiser, tudo bem. Mas todos ganharão, né, um papel semente, onde poderão ali deixar os seus sonhos. E esses sonhos serão levados para casa para que floresçam, né, para que eles sejam plantados e para que eles floresçam. Então, sonhos seus, sonhos para a cidade, né, sonho, enfim, para o mundo. Né, a gente quer ouvir, né, o que as pessoas desejam também, enfim. Essa vai ser mais ou menos a nossa brincadeira, a atividade que a gente vai propor no sábado, então dia 19, lá na Congregação Santista de Surdos.
A partir da uma hora?
A partir da tarde. Vai ter duração de uma hora e meia, mais ou menos. É até interessante porque no sábado também vai estar rolando o curso de Libras, então os estudantes também vão participar, né? Então a gente vai fazer um intervalo entre um curso e outro. E, enfim, tá com a casa, as portas estão abertas para quem quiser participar.
Muito bacana, e você falou que você ia dar uma canja.
Isso, vou dar. Dá uma canjinha. Era uma vez uma menina que começou a sentir uma coceirinha na cabeça. Ela coçava, mas não sabia o que era. Sua mãe até começou a dar aquela olhadinha para ver se era um bichinho que fica andando em cima do couro cabeludo. Mas procurou fio por fio e não encontrou nada. Outro dia estava um sol bem quente, daqueles que até queimam o cucuruco da gente. Só que em cima da cabeça da menina havia uma sombrinha fresca. Quando ela olhou para cima, ela viu que ali havia um sonho. Morava um sonho que ela tinha e que seus sonhos ficavam presos por uma espécie de fiozinho de cabelo, pairando no ar. Tum. Aí quem quiser
quem
saber o
quiser
final,
continuar,
tem que aparecer, lembro, no sábado.
Eu voltei no tempo agora, Vitinho, tem que te falar assim, eu fiquei lembrando de assistir o Bambalalão, que foi uma forma de tomar contato, né, com as histórias narradas. Sim. Que era na TV, era Gigi que fazia, né, era...
Tinha lá, acho que eu
talvez tenha sido umas primeiras. Acho que talvez a minha primeira.
Senta que lá vem história.
Era muito bom também.
É. Isso mostra quanto a oralidade está presente na nossa cultura.
Sim.
Né?
Ainda que de forma mediada, né? No
Exatamente.
Caso, para mim, porque era pela televisão, mas o formato era senta que lá vem história. Gloriosa TV Cultura de São Paulo.
Ah, TV Cultura, né, gente?
Na época em que ela não tinha sido destruída pelos sequestrados. Os tucanos não tinham sequestrado e destruído a televisão. Impressionante o que fizeram, né, cara? Assim, eu tenho ódio do Alckmin só por causa do que ele fez com a TV Cultura. Não, é brincadeira mesmo. Os caras, não só por isso, mas o que eles fizeram. Imagina, pô, aquele jornal agora. Negócio impressionante, Vitinho.
Jovens, vamos de música e voltamos conversando mais sobre os projetos?
Sim.
Por uma questão nada mais de por tempo, porque o papo aqui seguiria. Bem, vamos na mesma linha do Afrobeat com Ikeb, Shakedown, Penny the Snitch e Patient the Bunny. Kriton de Skaterai. É isso? É isso? Kriton de Skaterai. DJ, Steph Kayafo, Stephanie, me corrija.
Isso aqui, eu juro, assim, eu não. É crioulo?
Kriton de Skaterai.
Kriton
de Skaterai. Com sotaque
crioulo.
Solta o play, DJ. We'll be right back. incomum em sua segunda temporada, passeando e percorrendo os projetos do Circuito Lab Santista 2018. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo em radiosilva.org. Todos os programas, eu disse todos os programas disponíveis e replicáveis em mixcloud.com/instituto_procomum. mixcloud.com/instituto_procomum. Segue a gente nas redes, bebê. É /procomum. E acompanhe todas as novidades do Lab Santista, o novo laboratório cidadão da Baixada.
Muito bem. Muito bem, agora sim. Tinha esquecido da nossa vinheta, pô. Não pode, né, Vitinho?
Cara, o erro, ele é maravilhoso, né? Não existe erro. Ele deixa tudo legal. Eu gostei do muito bem com a subida do som.
Foi legal, né?
Eu gostei.
Puta, puxa saco.
Olha lá o BG de novo.
Olha lá o BG de novo.
Criatividade, experimentação.
Eu queria aproveitar esse momento descontraído pra mandar um beijo muito especial pra Marina Pereira. Marina é a coordenadora do Circuito Lab Santista, e sábado o nosso mascote querido, o Miguel, fez um aninho, e domingo foi Dia das Mães, e a Má tá vivendo essa experiência pela segunda vez, mãe da Maria e agora do Miguelzinho, e tá de casa nova. Então a gente mandar todo o carinho pra Marina, que eu sei que ela tá ouvindo, porque ela acabou de mandar uma mensagem dizendo assim: demais esse programa hoje. Então, coraçãozinho pra ela. Já tinha mandado pelo Telegram, mando por aqui agora.
O carinho e o agradecimento, né? De aí 15 projetos passando pela mão dela, tudo acontecendo sem, né, na maior tranquilidade. Ajudou a gente a produzir o programa de rádio, tudo casado, agenda. Que grande produtora, que honra ter sua companhia, Pereira Marina.
Muito bem. Então, já feito aqui o nosso agradecimento a Má. A gente volta, e a gente, eu queria na verdade agora voltar pela Bruna, só com uma coisa que a gente falou sobre um tema que eu fiquei muito interessado, que é slam de poesia surda.
Sim, que, né, viabiliza, né, enxerga Libras como uma potência poética, né, do corpo mesmo. Então tem o slam do corpo, e cada vez mais nos slams, né, nas batalhas de poesia, a gente tem visto surdos que escrevem poesia junto com ouvintes, e aí tem esse encontro das línguas, né? Em São Paulo acontece muito, né, desse encontro no slam, e é muito incrível, gente, assim, de você poder sentir, participar e ver mesmo, né, como a poesia brota, né, do corpo, e como os sinais, eles levam a gente para, né, junto, sabe? É muito bonito, é um movimento, né? É muito potente. E diz sobre, né, coisas que realmente importam, né? Sobre os enfrentamentos, sobre as batalhas, né, que a comunidade surda em geral precisa enfrentar também.
Sensacional.
Sensacional.
Eu não conhecia essa... Sim. A gente estava conversando aqui, o Vitor estava fazendo a proposta da gente manter gravadas as conversas do intervalo, porque quando a gente põe a música, a gente continua batendo papo aqui, né? E aí surgem essas histórias que a gente também vai trazendo aqui para o ar, para que todo mundo que está nos ouvindo, inclusive meu pai e minha mãe, nossos maiores ouvintes, né? Stephanie Scaiafo, Dr. Jaime Dona Solange, que também, né, Dia das Mães ontem, lá em Jundiaí, acompanhando aqui a gente pela internet. Eu queria perguntar para a Juliana uma coisa.
Diga.
Quando você começou a trabalhar há 20 anos com cultura popular, você esperava chegar até este lugar em que você está agora? E o que mudou nesses 21 anos, na verdade, desde que você aqui descreve que começou a desenvolver seus trabalhos?
Sacanagem. Ah, eu particularmente, eu nunca projeto muito longe, sabe? Eu acho que a gente vive o momento e o entorno, não digo nem as circunstâncias, o universo, ele é muito maior e tem uma força muito maior aí, né? Do que a gente planejar algo, né? É, a única coisa que eu sabia, assim, é que eu nunca ia deixar de estar com os outros. Né? Eu acho que isso, desde o início, era algo que estava comigo ali, intrínseco, né? E aos poucos, na verdade, é que eu fui descobrindo o que, que ia dar, né? Quando eu fui estudar numa universidade, dança, né? Eu fui meio que para, sabe, assim... Vamos ver que história é essa de fazer universidade, porque eu não estava afim de trilhar esse caminho acadêmico, né? Pelo contrário, eu queria... Porque dança, né? Porque ela estava nesse espaço acadêmico e talvez me proporcionasse algo diferenciado, né? E aos poucos eu fui percebendo que a dança popular ela está ligada com essa relação social das pessoas estarem unidas por um motivo, né? E aí, aos poucos, eu fui descobrindo que da dança tinha um outro contexto, né? Que, na verdade, era essa celebração. Então, quando eu me deparo com os brinquedos populares, que já foi depois de um momento de pesquisa, de ter meu, mestres assim que Grazela Rodrigues, o próprio Antônio Nóbrega, a Raquel Trindade, enfim, pessoas que já eram muito à frente do próprio tempo deles ali, tendo eles meio como espelho, é que eu fui entendendo que as pessoas se uniam para celebrar coisas que eram importantes para elas enquanto conjunto, e não enquanto um indivíduo só, né? E esse conjunto permite que você também tenha a sua individualidade, né? Então, cabe muito até nesse discurso atual, né, de diversidade, né? Que você tem múltiplos, mas que conectados formam um uno, né? Então, enfim, fui descobrindo isso no caminho e fui entendendo que fazer cultura popular nada mais era do que trabalhar a comunidade, né? E que hoje, muito, muito importante é a gente estar sempre se questionando sobre isso, né? O que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, né? Que a gente acaba entrando aí nos turbilhões de mecânicos, né? Se não tomar cuidado. Então, o formato que a coisa foi tomando foi um formato que veio dessa união, dessa coletividade, né? Então, de fato, nunca imaginei que a gente ia realmente estar, né, nesse momento, até que colocado pelas coisas que foram nos levando, né? E assumindo responsabilidades muito grandes, né? Então, por exemplo, a história que a gente tem com o Jongo, né? É uma comunidade que tem uma relação, né, de perpetuação, né? Isso me preocupa também, porque se você não plantar a semente, né?
Acaba, né?
Acaba, exatamente. Então, assim, acaba trazendo para a gente até essa responsabilidade maior, né? E trazendo milhares de desafios. Milhares e milhares de desafios. E muita gente acha que está tudo muito tranquilo, né? Não, mas já conseguiu caminhar isso, aquilo, aquilo outro. Mas não está. É um eterno batalhar, né? E buscar meios para manter vivo, né? E uma coisa muito importante foi realmente acreditar nos outros. Então, acho que os outros fazedores também nos fortalecem, né? A gente se colocar nessa situação de parceria de verdade, né? De comunhão, de comuns, é o que faz a gente alcançar esses momentos maiores.
Bruna, eu queria fazer uma pergunta para você. É uma pergunta difícil, confesso. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? O tempo inteiro aqui a gente conversou antes de começar o programa, né? A dificuldade, a gente colocou o título de inclusão, mas é um programa que não está sendo, né?
Inclusivo,
né? Porque sim. O público-alvo do para realizar... Quando a gente fez o vídeo de apresentação do projeto, a gente conseguiu, né, colocar a linguagem de Libras, e aqui na rádio a gente não consegue. Então, a inclusão ela é um eterno desafio, né? No ano passado teve a atividade Marcha Cega, que eu confesso que foi uma atividade que eu até subestimei um pouco antes dela acontecer. Falei, pô, mas é só vendar o olho e sair andando de mão dada com os cegos aí e tudo. Eu não tinha enxergado, né, uma potência, sendo sincero aqui também, na chave da verdade. E aí, quando eu tapei o olho, a coisa degringolou, né? Foi uma caminhada de 3 quadras que pareceu que demorou 6 horas, né, para terminar, né?
Seu relato, inclusive, eu recomendo,
o texto tá...
a leitura no site do Procomum.
Eu vou passar aqui para o Stephanie Scaiafa para a gente compartilhar.
Porque é um relato sensível que o Vitinho fez dessa experiência também, que foi bem bacana.
Porque foi realmente assim, eu subestimei o evento. A partir do momento que eu tapei o olho, eu fiquei bem no começo da fila, que foi bem legal mesmo, né, ter participado. Qual será que é o caminho para a gente facilitar essa inclusão, né? Será que é o afeto? Me parece que ali, naquele momento ali, quando eu estava de mão dada, com os olhos fechados, caminhando pelas ruas de Santos, parece que, né, que eu comecei a compartilhar histórias, não sei. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre tudo isso que a gente passeou aqui agora.
Eu acho que é o afeto mesmo. E assim, mesmo com esse seu relato... É o mesmo que eu sinto, por exemplo, quando eu estou num lugar, né, numa roda de surdos, e que eu não consigo me comunicar tão bem. Né? Eu acho que essa coisa da empatia, de você sensibilizar, eu acho que é um caminho, né, essa sensibilização, falar sobre, experienciar esse momento. Né? Então, por exemplo, quando a gente começa a contar uma história... com uma contadora de histórias surda, sem voz, sem que ninguém esteja falando, né, esteja traduzindo para o português o que a língua dela está dizendo, e você para e você começa a olhar e tentar entender, né, eu acho que é um caminho, é a sensibilização, é você se colocar mesmo, né, no lugar do outro, né, e sentir isso, e vivenciar, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, esse lugar. Né. E são coisas muito básicas, né, como você falou, poxa, a gente tem a visão. Quando a gente perde, né, quando a gente tampa a visão, a gente não está usando esse sentido, a gente começa a aguçar outros sentidos. Uhum. Quando a gente... né, tampa os ouvidos, que a gente perde a nossa audição, a gente começa a aguçar outros sentidos. Né? Então, o tato, a visão. Né? Então, tudo é muito visual. Né? Então, quando a gente pensa em Libras, quando a gente pensa em surdo, a gente pensa na visualidade. É tudo muito visual. Né? Um sinal que você faz, dependendo do local do corpo que você coloca, vira outra coisa. Né? Então, assim, as expressões faciais dizem muito. Né? Então, e uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, por exemplo, a gente está conversando aqui enquanto tem gente mexendo no celular. Né? E você consegue conversar comigo, mexer no seu celular e fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Quando você vai conversar com alguém que é surdo, você não pode mexer no seu celular e conversar com ele. Porque você precisa olhar. Então, você precisa olhar, ver o que essa pessoa, o que essas mãos querem dizer. Uhum. Então, isso é uma experiência muito... Nossa, sabe? Tipo, não, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e eu tenho que olhar para isso. Eu acho que é o olhar, né? Você olhar, você parar e tentar, sabe? Como que eu vou me comunicar? Como que eu vou conviver, né? Conviver junto, né? Com isso, né? Com... que está acontecendo, enfim, eu acho que é um caminho, né? É o que a gente busca. Então, mesmo quando não tem, quando a gente vai contar histórias e não tem surdos né, ali ouvindo, a gente sempre faz com Libras, porque a gente acredita mesmo nisso da sensibilização. Uhum. Então, a criança, o adulto que está ali, que está tendo o primeiro contato com aquilo, né, que fala, nossa, mas o que ela está fazendo? Né? O que é a intérprete? Né? O que ela está fazendo com as mãos? O que é isso? O que isso quer dizer? Nossa, você gera uma curiosidade. Né? E eu acho que a partir disso também, desse parar e olhar esses sinais, fala, caramba, né, existem esses sujeitos, onde eles estão? Como eles acordam se a gente coloca o celular para despertar? Né? Uhum. Tipo, a gente coloca o celular para despertar e acorda. E um surdo? As coisas básicas. Ah, então coloca para vibrar. Sabe, coisas básicas, né? Então você vai num lugar, não tem ninguém, né? Você está lá na fila do banheiro esperando. O que a gente faz, geralmente? Dá uma batidinha, tipo, ai, ah, o outro responde, ai, tem gente. Eu passei por uma experiência uma vez que eu bati e ninguém respondeu, eu abri a porta. E, claro, não, era um surdo, não, né? Então, assim, caramba, aí você para e pensa. Putz, é verdade. Então, eu acho que é bem isso, sabe? Nesses pequenos encontros, né, com essas diferenças que a gente, no dia a dia, a gente acha que é tão... Né, para a gente é tão comum e faz muita diferença. Então, por exemplo, igual a gente estava conversando, nossa, será que a gente consegue fazer uma live, né, para chegar né, para os surdos, né? Ah, então como que eles dançam se eles não escutam, né? Nossa, então o surdo dança? Sim, dança, né? Ele sente a vibração, ele dança, né? Teve até um depoimento da Catarine, que é a contadora que faz parte do Grupo EBA, que ela foi participar de um teste de dança, que ela é bailarina, enfim, e aí ela passou em várias modalidades, e aí no final, quando descobriram que ela era surda, ela não pôde, ela não foi aprovada. Disseram que ali naquela escola não, ela não poderia, que ali não era um lugar de surdo, né? Então,
e ela tinha sido aprovada sem que eles soubessem.
Sim. Então, assim, né? Então a gente traz. Está muito interessante esse momento que a gente está vivendo no grupo, porque a gente está tendo essas experiências, né? Essas histórias como base também de pesquisa, enfim. E é isso, né? Então você não pode dançar. Quando seus pais descobrem, como que descobrem que você é surdo? No caso dela, foi que estava um dia de chuva muito forte, tipo, janela batendo, coisas voando, trovão, e ela dormindo tranquilamente. Né? E aí a avó que percebeu, falou, nossa. Então, assim, né, teve uma outra história da fono, né? Porque surdos, né, eles têm um acompanhamento com fonoaudióloga, mas, enfim, nem todos gostam e às vezes é um desafio, é um trabalho árduo, né, mas também é preciso para você ir conhecendo suas cordas vocais, enfim. Mas, assim, o quanto que a gente tenta, né, deixar, né, fazer os surdos serem... esqueci a palavra agora. Verbalizarem.
Sim.
Né? Então, assim, não. Né? Quanto que a língua, Libras, enquanto primeira língua, né? E o português depois. Uhum. Né? Então, assim, nas escolas, há muito tempo atrás, era proibido. Se você fazia sinais, a professora grudava a tua mão com fita na mesa. Não podia. Uhum. Né? Então, a gente está agora num tempo, né, que isso... Né, vem se transformando com muitos desafios, mas várias leis garantem, né? E a gente vem tendo isso, sabe? Essa empatia mesmo. E de querer conhecer, né? E de saber como que é. Né, mas, assim, é uma luta, né? Emprego não é tão fácil.
Sim.
Né?
Não, a representação política, né?
A representação política.
A gente conversava, eu contei de uma experiência que eu passei em São Paulo com a Conferência Municipal de Cultura, quando... A gente, naquele momento, eu estava como chefe de gabinete da secretaria, a gente estava promovendo a conferência municipal, que era para retirada dos delegados que iam para a conferência estadual e, por sua vez, participar da conferência nacional, que é o processo de participação mais importante para desenvolvimento de política pública. E nós não tínhamos previsto, naquele momento, 2013, em São Paulo, num governo, uhum, né, socialista, por assim dizer, que, uhum, tinha aí nessa como diretriz a inclusão, nós não levamos em consideração o fato de que deveria ter na conferência um intérprete de Libras. Uhum. Bom, um grupo muito bem organizado e mobilizado de surdos conseguiu fazer com que o Ministério Público naquele momento suspendesse a conferência até o momento em que nós conseguíssemos. E eles não só fizeram isso, como eles inclusive acharam o intérprete para a gente de forma voluntária. Então, bastaria a gente ter resolvido, era ter telefonado para eles, não precisava nem ter gasto dinheiro público para aquilo. Eles só queriam, na verdade, né, produzir aquele fato político, e ao produzir o fato político eles conseguiram eleger um dos delegados. Os dois delegados do município de São Paulo foi um delegado, né, oriundo, e não foi eleito esse delegado, essa delegada, no caso, pelo conjunto específico dos demais surdos. Ele foi eleito pelo plenário de todos os militantes e ativistas do campo cultural, que reconheceram nela e pela forma como ela se expressou uma liderança fundamental de se fazer representada. Quer dizer, e eu acho que essa foi uma história que me educou muito, assim, pessoalmente. E um detalhe que eu lembrei, que eu cresci num prédio lá em Jundiaí, e tinha o Saulo, que era nosso amigo, e ele não gostava de ouvir música até o momento em que a gente descobriu o heavy metal, que tinha o duplo bumbo. Então a gente ia pro carro e ele gostava de ouvir no carro, porque ele se sentia afastado da gente nessa brincadeira. Ele começou a ouvir metal, né, quando tinha 13, 14 anos, e tinha o duplo bumbo, que fazia, né, um negócio muito forte, e a gente colocava no carro e ficava sentado com ele, e assim ele ouvia, porque daí o carro vibrava o banco do carro vibrava e aí ele achava legal aquilo. E ele gostava das mesmas músicas que a gente naquele momento. Né?
Sensações
todo,
também.
Todo mundo metaleiro.
Sensações. Jovens.
Dá para eu pedir um?
Claro, claro.
Aqui. Uma palavra rápida, porque aqui. O DJ Caiafo Stephanes já está aqui. Mas pode, vamos.
Eu não vou conseguir ir embora para casa sem fazer essa ponte.
Tá bom.
É rapidinho. Eu acho assim, a gente tem que apontar assim, o quanto essas temáticas todas estão interligadas. Né? Quando a gente fala da inclusão, seja ela por qualquer necessidade diversa, física, como social. Né? Todos esses grupos estão presentes. Né? O surdo, o mudo, o negro, o de condição social menor. E essas pessoas elas acabam se esmagando nos guetos, onde elas conseguem se auto-reconhecer. Né? Outro dia, conversando com uma criança, ela viu um anão e falou: nossa, é uma pessoa pequena, uma criança, não sabia reconhecer. E aí, numa conversa com os adultos presentes, não, eles existem, mas onde que eles estão?
Exatamente.
Né? Então, assim, de uma certa forma, nós somos responsáveis, os primeiros responsáveis, né, em quebrar isso. E acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Porque, na verdade, o comum, às vezes, não é o comum para todos. É. Né? E aí a gente está se propondo a fazer esse papo, né, de inclusão, de ancestralidade. Acho que a gente tem que reforçar isso, deixar sempre muito presente que a gente precisa dedicar energia e ações, né, para rever e se colocar nessas situações incômodas, né, para a gente poder sentir o que o outro... O que o outro sente no dia a dia, né?
E você sabe, Juliana, que é muito legal se levantar isso, porque semana passada a gente fez o programa com o Fabrício e com a Nath Mati, a Natália Matos, e que fazem parte do coletivo Marcha, que é um coletivo... A Nath é uma mulher trans, negra, periférica, e que hoje está à frente de um coletivo classista, né? Que se reivindica, inclusive marxista, na sua abordagem, por também entender que a luta... É uma luta de classes e é uma luta social. Né? Eu mesmo, enfim, tenho dúvidas em utilizar essa, né, base para pensar o mundo especificamente hoje em dia, embora tenha sido formado nessa direção, mas eles estavam ali reivindicando plenamente esse lugar. E eu confesso que, quer dizer, era quase como uma pirâmide de camadas de exclusão que aquele corpo, que aquela pessoa se dispunha a enfrentar no simples fato de existir.
Exato.
Né? E aí esse abismo que existe, que me separa, eu, um homem branco, né, da minha experiência de mundo com a dela, é parte também do que hoje a gente tem que enfrentar. E eu só queria destacar que essa é uma diretriz do circuito. Né? Não é à toa que o programa trata disso, e não é à toa que a gente tem trazido essas... Né? O circuito ele teve 15 projetos selecionados... Dos 15 projetos, que são projetos de inovação cidadã, 11 deles promovidos e com promotoras mulheres. Então, se a gente for ver circuitos de inovação em geral, a proporção é absolutamente inversa. A gente teve 2 projetos com promotores militantes e ativistas LGBT. Né? Desse conjunto, metade dos promotores negros. Então, numa proporção... enfim, eu acho que só queria destacar, não é? Porque, enfim, isso tudo também... A gente entende de uma forma ativa de realizar isso que a gente, né, busca como sociedade. Então, é parte também... E criar métodos para isso, porque a gente tem que fazer isso de forma ativa mesmo. Assim,
deixando, né, claro desde o princípio, nas regras, né, de pontuação dos projetos, nos objetivos, etc. Nos vetores. Né,
mas é que é muito interessante, Vitor, porque, assim, de alguma maneira, o que se diz, ou como argumento contrário a esse tipo de postura, ou inclusive em relação a cotas, é de que você rebaixa a qualidade das coisas. Né? A gente ouve muito isso da defesa dos que são privilegiados e defendem a meritocracia. E o que a gente tem visto é o exato oposto. Né? O que a gente tem visto é uma criatividade brutal, absolutamente reprimida. Né? Cerceada, silenciada. Né? Então, é que eu fiquei provocado, desculpa, comecei a fazer discurso aqui, mas não aguentei.
Não, mas era essa provocação mesmo. Como a gente sabe que está na base, né? É isso mesmo. E acho que é interessante até essa questão, porque, assim, a partir do momento que você inclui nas universidades as pessoas que não têm as oportunidades, né, como as que chegam lá com mais facilidade, você começa a traduzir uma outra realidade no meio acadêmico. Então,
exatamente.
Os próprios trabalhos, TCCs, mestrado, vão falar de uma outra realidade que não é, né, a que a gente tinha sempre em pauta, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Bom, muito bacana. Eu vou passar rapidamente aqui pelas atividades da semana, que a gente está com o Lab Cientista semana lotada. Amanhã começa a oficina de consumo crítico e mudanças de hábito, que vai pegar todas as terças-feiras até o dia 12 de junho. É a partir das 14 horas, na sede do Lab Cientista, rua 7 de setembro, 52. A gente vai ter também essa semana, na quinta-feira, o segundo encontro da Agrofloresta na Aldeia, que faz parte do Circuito Lab Cientista, né? A primeira atividade que eu falei é uma oficina. Na Aldeia Tecoa Paranapuã, no Parque Prainha São Vicente, ali na Avenida Engenheiro Saturnino de Brito, das 8 às 17h30. O pessoal está fazendo uma agrofloresta em conjunto com nossos parentes e irmãos guaranis. No final de semana, a gente já falou, né? Tem aí as atividades aqui das proponentes que estão presentes hoje. Foi o Vola que falou, edição Raio Negra Saís, Parque Anilinas, dia 19 de maio, das 14 às 21 horas. E também o Conversas e Histórias da Cultura Surda, na Congregação Santista de Surdo, Rua Tocantins 04, no dia 19 de maio, às 13 horas. E também começa a oficina Guerrilhas Doc, Mulheres em Luz, Câmera e Ação, que é uma oficina aí de audiovisual de mulheres para mulheres, que ainda tem inscrições abertas. Então, toda essa programação você encontra aí no site do labsantista.procomum.org. Ficou um pouco corrido, mas aqui no site você vai encontrar tudo bonitinho. Faltou alguma coisa, Rodrigo? Colaboradora rolando.
Colaboradora rolando, circuito, enfim, rolando.
Circuito rolando, acompanha.
Rolando.
Gente, acompanha a gente nas redes, bebê. Dá aquela forcinha, dá aquele like.
Muito bem.
E vamos de mais música.
Só queria agradecer.
Vou agradecer, é verdade.
A presença de vocês. Foi muito bem-vindas, sempre muito bem-vindas. A gente tem o programa toda segunda-feira. E que sempre que tiver alguma sugestão, alguma ideia, alguma atividade para a gente também circular. Obrigado, Juliana. Obrigado, Bruna. Obrigada. Nos vemos.
Obrigada a vocês.
Muito obrigada.
Boa noite, Vitinho.
Boa noite, galera. Muito obrigado a todos os ouvintes. E vamos de mais música. Chacareca Niembe, assim que pronuncia? É isso. Ao vivo no festival. Ao vivo em 2008 em Portugal. Vamos que é som.